Estamos prontos? Olá.
Vamos lá. Boa tarde. André Matos, Pedro Pereira. Estamos aqui para vos falar um bocadinho de RemoTap. RemoTap, que é um serviço disponível em Azure, ou seja, na cloud da Microsoft. E vamos falar aqui um bocadinho o que é isto, o que é que faz, benefícios para as atuais soluções, quanto é que custa, como funciona, dúvidas vossas e em que é que isto pode ajudar. As dúvidas estamos a pensar deixar para o fim, aqui, para tentar facilitar um bocadinho aqui a sessão. Qualquer dúvida que tenham, vamos tentar ter aqui 10 minutos no fim para falar. Depois, no futuro, podem ter continuamente disponibilidade, tanto de mim como do Pedro, através do e-mail. Estamos totalmente abertos para ajudar em qualquer dúvida que tenham. Aqui é um bocadinho o desafio da RemoTap. A maior parte destes desafios já os tínhamos antigamente e resolvíamos com ferramentas de Remote Desktop Sessions, como temos da Microsoft, Citrix e coisas parecidas. O que vem fazer é, com a cloud, vimos dar aqui um bocadinho de velocidade ao nosso negócio e facilitar a gestão, facilitá-la ao máximo a gestão, ter uma plataforma que seja o mais moldável possível e escalável até ao ponto que conhecemos da cloud. Vem aqui também a solução de virtualização, vai resolver problemas de trabalhadores que entram por pouco tempo, trabalhadores que entram que não se sabe quanto tempo é que vão estar a trabalhar e precisam de ter um acesso instantâneo muito rápido às nossas aplicações. O facto de estar na cloud vai-nos reduzir aqui custos de infraestrutura e não tenho que ter uma infraestrutura para suportar 5 mil utilizadores durante um mês, quando eu normalmente uso 100. Esta plataforma, tanto na cloud, é escalável tanto para cima como para baixo. Poder, apesar de estar na cloud, gerir as minhas aplicações como giro hoje em dia e, mais importante que isto tudo, como é que eu consigo proteger os meus dados. Isto é um bocadinho o passado. Como é que nós fazíamos isto? Antigamente, digamos assim, ainda podemos fazer hoje em dia, obviamente. On-premises, a capacidade de ter sessões remotas, utilizando Remote Desktop Sessions, por exemplo, instaladas em máquinas virtuais, onde vocês têm o Session Host, conseguem acomodar várias pessoas. Plataformas de VDI, tudo isto on-prem. Quando passamos para a cloud, conseguimos fazer a mesma coisa que fazemos on-prem com infraestrutura como um serviço. Como vocês sabem, podem chegar ao Azure ou a qualquer cloud e criar máquinas virtuais, instalar o role de Remote Desktop Sessions e começar a utilizar estas ferramentas as is. E agora aqui um bocadinho, o que vamos falar um bocadinho hoje, como um serviço. Eu deixo-me preocupar com o sistema operativo, deixo-me preocupar com a infraestrutura, deixo-me preocupar com a gestão dessa infraestrutura e simplesmente meto um utilizador, meto aplicações e dou aos utilizadores. É aqui que entra este nome, Azure RemoTap. Como o nome diz, é eu conseguir remotamente aceder a aplicações e, obviamente, a correr no Azure. A plataforma é simples, o custo é dependente daquilo que eu uso, como estamos habituados mais uma vez a ver na cloud, e tem aqui uma mais-valia extra, que é eu consigo correr esta aplicação em qualquer dispositivo. Windows, iOS, Android, já vou falar um bocadinho mais destes dispositivos e como é que isso funciona. O que é este serviço? Ou seja, o que é que este serviço tem, o que é que este serviço pode oferecer que vem facilitar naqueles desafios que vimos há pouco? Estes são os pilares bases do RemoTap. Basicamente, em primeiro lugar, a capacidade de eu conseguir meter as minhas aplicações, seja Windows ou não, em que eu instalo as minhas aplicações no Windows Server e tenho-as disponíveis na cloud. Aquilo que falei mesmo agora, não me preocupo com o meu dispositivo, qualquer dispositivo vai conseguir aceder a esta plataforma de uma forma muito interessante, que nós vamos mostrar-vos como é que isso é, como é que vocês, através de um Android, conseguem ter acesso a aplicações instaladas em Windows Server. Os protocolos que já conhecíamos de virtualização, ou seja, o protocolo de Remote Desktop e de Remote FX, quando estamos a falar de ambientes gráficos. A escalabilidade, muito interessante, escalabilidade, aqui estamos a falar de uma escalabilidade horizontal e vertical, ou seja, 100 utilizadores, 1000 utilizadores, 10 mil utilizadores, a plataforma escala na horizontal, uso Office, uso AutoCAD, uso MATLAB ou uso Web Browsing, consigo escalar na vertical e ter máquinas mais pequenas ou máquinas maiores a suportar a minha infraestrutura. E aqui no fim, vou introduzir já aqui um tema que nos vai acompanhar durante toda a apresentação, que é, a partir do Azure RemoTap consigo ter dois tipos de deployment. Um deployment clássico, em que eu não giro nada, é-me apresentada uma máquina virtual com Office e as aplicações Internet Explorer, calculadora, WordPad, notebook, notepad, e com o Office instalado. Ou então um custom deployment, onde eu tenho as minhas aplicações, onde eu instalo as minhas aplicações no Windows Server e vou a partir daí utilizá-las. E aí sim vamos ter aqui mais uma componente de gestão que já vamos mostrar o que é que ela acarreta. Porquê da remontável? Vou recomeçar a repetir um bocadinho. Vamos avançar aqui um bocadinho mais para conseguir entrar na parte que interessa, mas aqui é as mais-valias de utilizar o RemoTap em vez de uma ferramenta de virtualização na minha infraestrutura on-prem. A capacidade da cloud é sempre a mesma, ou seja, escalabilidade, facilidade, custos de acordo com a utilização. Não preciso de reformular o meu código. Aquilo é um Windows Server. Se a vossa aplicação correr no Windows Server 2012, corre no Azure RemoTap. Com algumas características, vamos indo um bocadinho mais à frente, mas é as is. A complexidade de gestão, mais uma vez, depois da máquina ser embebida dentro do serviço, não tenho de preocupar a geri-la. E, mais uma vez, voltando a insistir, consegui com isto em qualquer device. Pedro, vou-te passar aqui um bocadinho a palavra para dar-vos aqui um exemplo de uma solução de remotar.
Obrigado, André. Conseguem ouvir? Bem? Acho que sim. Muito bem. Como o André estava a dizer, e bem, nós focamos o serviço da Azure Remote App em dois cenários completamente distintos. Um cenário inicial, que é aquele que está aqui descrito, onde basicamente a Microsoft apresenta um conjunto de servidores esses que têm, no fundo acaba por ser um session host, tal como vocês conhecem a data de hoje, mas que tem uma imagem pré-feita por nós, com as soluções de Office. Imagem esta, que está preparada a receber os utilizadores que vocês derem acesso. Para além do setup destas aplicações, cada utilizador que se autenticar na plataforma tem acesso a 50 GB de dados. 50 GB de dados que vos vão acompanhar para sempre. Ou seja, tal como o André disse bem, a plataforma escala em função da quantidade de pedidos que tiverem, ou seja, da quantidade de utilizadores que tiverem a aceder naquele momento, mas também escala verticalmente em função do tipo de utilizadores que tiverem. Em função deste crescimento ou decrescimento, obviamente os vossos dados pessoais, as vossas configurações, o vosso perfil é importante. E, portanto, em termos de Remote App, isto é representado através de um disco de 50 GB de dados, que basicamente acompanhamos em todos os servidores. Para consumir este serviço de Remote App, temos um cliente esse que está disponível para dispositivos iOS, Mac, portanto, a oferta da Apple. Temos clientes HTML5 já em preview, clientes Windows, Windows Phone, enfim, you name it. Temos essa panóplia toda de dispositivos. Mas, ainda assim, este cenário caracteriza-se por uma parte interessante da autenticação, que é, pode ser feito o deploy a partir de um utilizador que está na vossa infraestrutura atual, portanto, estamos a falar de um cenário híbrido, ou se quiserem, até para efeitos de testes ou para facilidade, podemos utilizar Live IDs. E, portanto, podemos usar um arroba Hotmail, um arroba Outlook, por aí fora. Obviamente, esta configuração é toda ela feita a partir do nosso portal. Para além de... E, portanto, este é um cenário clássico, é um cenário menos customizado e, portanto, aquele que exige menos esforço de administração, no entanto, oferece-nos menos capacidade. Por outro lado, temos um cenário um pouco mais, se quisermos, uma iteração, uma evolução sobre este cenário, que basicamente é suportada por session host na mesma, session host que o utilizador configura ao seu gosto. Obviamente é um servidor Windows Server 2012 que está por trás desta infraestrutura de suporte. No entanto, temos várias vantagens. Temos as nossas configurações e temos as nossas aplicações de negócio, seja ele um ERP, seja ele o vosso leitor de PDFs favoritos, enfim, you name it. Como o André disse, podem ter aqui AutoCAD, etc. Para além disso, podem utilizar ainda, portanto, o sistema de autenticação é semelhante, mas podem usar ainda os vossos utilizadores que conhecem a data 2. Portanto, não exigir, para um tipo de deployment deste género, não exigir aos vossos utilizadores que tenham dois logins, um login corporativo e um login de Live ID. Obviamente, tudo isto estamos a falar com DIRSync, estamos a falar com sincronização de utilizadores, sincronização de passwords, etc. É opcional, ou seja, quando vocês dizem que querem ligar a vossa infraestrutura a um cenário de Azure AD, vocês, no fundo, podem não querer todos os utilizadores com Remote App, mas vocês podem fazer essa configuração, dizer, dentro dos meus utilizadores de domínio, centenas, milhares deles, eu só quero um subset de utilizadores a aceder ao Remote App. E, portanto, este é o segundo vetor que nos vai acompanhar. Um primeiro overview sobre o life cycle destas imagens customizadas. Ou seja, começando pelo ponto número 1 e ponto número 2, aquilo que o processo para ter esta imagem customizada é mais simples do que o que parece. Okay? Temos um Windows Server 2012 deployed a partir da nossa plataforma Azure. Em função dessa imagem, fazemos o setup das aplicações que queremos. Está um shortcut no ambiente de trabalho do nosso template, basicamente só tem de o executar e a partir desse momento esta imagem está pronta a ser deployed num novo collection de Azure Remote App. E, portanto, a partir desse ponto, tem um setup que mais à frente vamos explicar, que podem editar a qualquer momento. Portanto, obviamente saem atualizações de segurança, atualizações dos vossos programas, vocês fazem deployments aplicacionais. E, portanto, se tiverem necessidade de abrir, entre aspas, esta imagem e de voltar a editá-la, podem fazê-lo. Vamos fazer agora uma pequena demo. Vamos focar-nos aqui nestes dois primeiros pontos. Portanto, vamos selecionar a nossa imagem e vamos aprovisionar a primeira collection. Força, André. A palavra é tua. Tem aqui tudo ok? Alguma questão? Está claro? Pronto. É importante esta parte em que falamos no cenário clássico e o cenário mais evoluído. Ok?
Muito bem. Então, aqui, vocês conseguem ver, é o portal do Azure, ou seja, o portal onde é disponibilizado os serviços Azure. Como podem ver, Web Apps, Virtual Machines, Cloud Service, por aqui abaixo. E existe aqui um serviço que nós podemos ver de... Aquela anda...
Está aqui em baixo?
Está aqui em baixo. Eu não consigo... Está já selecionado. Pois. Eu não tenho aqui a mesma coisa, portanto é mais difícil. Remote App, neste momento temos duas coleções... vamos mostrar um bocadinho mais à frente com algumas demonstrações, como é que eu, a partir daqui, faço então este ponto, selecionar a minha imagem, o que é isto uma imagem, o que é que eu consigo fazer agora de início, quais é que são aqui as minhas configurações. Basicamente, quando eu venho aqui a criar uma nova collection, ele abre-me aqui diretamente na Remote App e dá-me a possibilidade de criar rapidamente uma coleção ou criar uma coleção agregada a uma VNet, porque quando estamos a falar de um custom deployment e queremos aceder aos nossos dados corporativos, podemos adicionar aqui uma VNet para ter a capacidade de, internamente, através da minha rede interna, conseguir chegar a estes pontos que estão no Azure.
E já agora, é relevante o ponto que o André está a falar, porque a VNet pode ser necessária para consumir recursos que estão no Azure. Portanto, se quiserem usar um front-end aplicacional qualquer, uma consola, etc., que consuma dados da vossa aplicação, é relevante ter este cenário híbrido, se quisermos.
E aqui, para vos demonstrar o que é isto das diferentes maneiras de fazer um deployment, aqui podemos ver as imagens que eu estava a falar que são feitas pela Microsoft e não são customizáveis, ou seja, que vos dá a vantagem de não ter que gerir nada. Eu assim que clico numa destas imagens e faço o aprovisionamento dentro do Remote App, vou ter, no primeiro caso, o Office instalado, no segundo caso, o Office 365 instalado, onde cada utilizador vosso, se já tiver Office 365, pode utilizar um dos seus devices, dos 5 que tem disponíveis, para utilizar aqui, e está automaticamente ativo. E aqui, um Windows Server 2012 normalíssimo, sem nada instalado, ou seja, só com calculadora, notepad, Internet Explorer, esse tipo de coisas. Aqui estamos a falar dos My Images, ou seja, as imagens que eu criei e fiz o upload, ou criei já no Azure e criei simplesmente um snapshot daquela imagem, onde eu instalei as minhas aplicações corporativas e quero usar como serviço.
Agora, uma questão. No caso da imagem que tem com o Office em trial, para fazer o licenciamento, ele poderá ser feito automaticamente pelo KPMS, que se estivermos ligados à nossa rede e temos um do KPMS.
Ou... Certo. Porquê?
Se não temos KPMS, teríamos que inserir o MAC.
Não sei se ouviram a questão. No fundo, aquilo que o Pedro está a dizer bem é como é que se procede à ativação deste Office, portanto, no primeiro caso, não é? No caso de termos um KPMS. Ou seja, nós podemos ter, num cenário híbrido, se nós tivermos este servidor adicionado à AD, é uma possibilidade, ele próprio recebe tudo aquilo que são policies que vocês têm na AD e podemos, obviamente, aplicar uma policy, uma OU, aquilo que for, com estas regras para registro ou ativação automática, quer seja do Office, quer seja de outro tipo de software. Portanto, sim, podemos fazê-lo. Ok. Muito bem. Customização de imagens. Tudo isto, obviamente, é preciso ponderar bem o que é que nós queremos fazer. Se queremos uma imagem... Aliás, na verdade, podemos ter os dois universos. Podemos ter uma imagem mais evoluída, com mais aplicações, e uma imagem bastante simples, onde, no fundo, estamos à procura de ter uma sessão mais... dar uma sessão ao utilizador mais recente, um browser mais recente, etc. Temos de ponderar bem porquê. Há coisas que vocês conseguem fazer num cenário e outras não. Nomeadamente, quando têm uma imagem, têm que a gerir. Saem updates semanais, saem updates mensais, têm que ter um bocadinho essa gestão. Não têm que gerir a infraestrutura tradicional, não têm que ter um broker, um gateway, por aí fora, mas têm que gerir esta imagem. Por outro lado, se for a Microsoft a fazê-lo, tem a garantia que sempre que existe uma nova imagem padrão, por assim dizer, a Microsoft disponibiliza automaticamente essa imagem no remote app. Por outro lado, se tiverem uma imagem custom, inclusivamente podem aceder ao servidor, portanto ele está adicionado no vosso domínio, vocês podem fazer remote desktop para ele, se quiserem fazer alguma configuração, algum tipo de validação, etc. Não o podem fazer no caso de ter uma imagem pré-definida pela Microsoft. Portanto, overall, estas são as grandes diferenças. Como é que se procede, como é que se caracteriza o algoritmo de aprovisionamento dos nossos servidores? Aqui estamos a falar num aprovisionamento horizontal. Ou seja, existe uma master image, seja ela qual for, uma custom ou uma imagem template da Microsoft, e ao submeter essa imagem para a Microsoft, aquilo que o nosso, entre aspas, backend faz é criar um conjunto de servidores de suporte a uma quantidade de utilizadores. Portanto, basicamente, temos uma nova collection, temos uma infraestrutura de suporte a ser deployed, pronta para vocês terem um bootstorm, uma hora de constantes logins, etc. Se... porventura, tiverem um pico, nós, em background, em função daquilo que é utilizadores autenticados na plataforma, automaticamente aprovisionamos estes servidores. Portanto, é algo que vocês não têm de se preocupar. A nossa escala é, entre aspas, virtualmente ilimitada. Sendo que, quando o vosso serviço ou a vossa collection tiver menos utilizadores, nós próprios somos responsáveis por entre aspas, diminuir esta pool. Portanto, não está envolvido no custo, faz parte do nosso algoritmo e somos nós que gerimos. Igualmente importante, tudo o que aqui está são hosts réplicas dos masters, portanto, tudo aquilo que são configurações de apps são iguais em todas as máquinas. Como eu disse há pouco, as configurações acompanham-vos de imagem para imagem, porque vocês podem, num determinado momento, entrar no host 2 e, num determinado momento, entrar no 7. E, no fundo, não existe, se fizermos, um billing afeto à quantidade de utilizadores ativos. Portanto, voltamos ao nosso diagrama, voltamos à parte do... Portanto, já vos mostramos como é que é feito um deployment, mas ainda não chegamos à parte em que publicamos as nossas aplicações. Estamos a falar da imagem, mas, no fundo, nós o que pretendemos é instalar as nossas aplicações de negócio e atribuir a determinados utilizadores. André, queres mostrar-nos?
Claro que sim. Mais uma vez, vou aqui ao nosso portal de gestão da Remote App e vou entrar aqui numa collection que eu já tenho criada, que eu já tenho uma imagem associada. Okay. Isto é a visão inicial assim que eu entro. Basicamente, tenho aqui um conjunto de requisitos que é preciso fazer para conseguir ter a minha collection a funcionar. É o chamado Quick Start. E daqui para a frente tenho aqui várias tabs, em que duas delas são aquilo que o Pedro acabou de falar. User Access e Publishing. Vamos aqui ao Publishing. O que é o Publishing? Publishing, basicamente, é eu conseguir entrar dentro do Start Menu daquela máquina e consigo ver aquelas aplicações que lá estão publicadas. Nós normalmente temos a atenção de, se instalamos uma aplicação, adicionar o ícone ao Start Menu para facilitar este publicamento. Obviamente que, se isso não acontecer, eu tenho toda a disponibilidade de conseguir adicionar o programa pelo seu path. Okay? Ou seja, consigo meter aqui o /, sem dois pontos, programa files, o que for, e adicionar qualquer tipo de executável aqui ao programa. Como vocês veem, eu aqui tenho um conjunto de aplicações que publiquei. Vou-vos dar aqui o exemplo de como publicar uma. Venho aqui a publicar pelo Start Menu e basicamente o que vai fazer é vai olhar para aquela máquina e ver que executáveis é que eu tenho ali dentro da minha máquina que posso utilizar e vai-me dar a disponibilidade de os adicionar a esta collection. Vocês podem ver, estamos aqui a ver coisas como Task Manager, Server Manager, portanto, tudo aplicações que estão disponíveis dentro de um Windows Server 2012. Apesar de algumas destas aplicações irem necessitar de direitos de administração para correr, e que não vai ser o caso, não vamos conseguir dar esses direitos a partir daqui. Muito bem. Depois de ter as minhas apps publicadas e de conseguir acedê-las a partir do serviço, tenho que dar utilizadores e acesso a estes utilizadores. Basicamente, isto é tão simples como chegar aqui e adicionar o utilizador, seja ele Live ID ou estando ele na minha Azure AD. Até posso ver aqui as duas diferenças destas duas contas que eu adicionei aqui, sendo esta primeira o utilizador Live ID, comum, sem acesso a nenhuma conta corporativa, e este aqui sendo uma conta que está agarrada à AD que o serviço de remote app está a utilizar neste momento. Como podem ver, as duas são passíveis de ser utilizadas e vão ter a mesma experiência no final do dia. Para finalizar, obviamente que se eu tiver 5 mil pessoas, não vou estar a adicionar aqui uma a uma, consigo simplesmente fazer aqui um upload de um ficheiro Excel, por exemplo, onde tenho todos os meus utilizadores, e ele entra e ele começa a adicioná-los um por um. E se estiver tudo ok, todos ficam verdes, se houver algum problema, há um deles que não deixa a adição.
Bem.
Aqui voltar a diminuir e... Muito bem.
Ok.
Força, Pedro.
E, portanto, qual é que é a experiência de utilização? A experiência de utilização é, basicamente, eu instalo o meu cliente, seja ele num Windows Phone, num device de vossa preferência ou num Windows, coloco o meu utilizador e automaticamente é feita a descoberta das aplicações que estão atribuídas a mim e só a mim. Portanto, neste caso, neste exemplo, tenho um Excel, um Paint, PowerPoint, enfim, um Napkin, as aplicações do Office. Basicamente, a partir do momento em que clicamos nestas aplicações, é feita um pedido de autenticação. No caso de termos um utilizador de domínio, neste caso, por exemplo, o meu utilizador que está a pedir para se autenticar no domínio da Microsoft. E depois de acreditado neste passo, a aplicação é providenciada, tal e qual como qualquer outra aplicação da vossa estação de trabalho. Diferenças entre ambientes que são full cloud ou ambientes híbridos. Essencialmente estamos a falar de dependências de autenticação, portanto, tudo o que são ambientes híbridos, eu não preciso recorrer a qualquer serviço online, por exemplo, posso usar aquilo que são as minhas credenciais, os meus users locais. No entanto, isso tem um senão, que necessitamos de adicionar as nossas imagens ao domínio. Enfim, overall, era só a ideia aqui é mostrar-vos um bocadinho as diferenças. Voltando ao nosso life cycle de aplicações em remote app. E pegando no tema em que vamos finalmente lançar uma aplicação, eu gostava de vos mostrar um conjunto de coisas que conseguimos fazer com remote app. Muito bem. Emissão um bocadinho.
Tens que diminuir também daquele lado.
Sim. Ou seja. Consegue ver? Consegue? Está meio sinalizado. Desculpa. Tem um cursor,
Está daquele lado.
Muito bem, a experiência está um bocadinho maximizada, claro, mas acabei de autenticar na collection que o André mostrou, portanto tenho estas aplicações todas e basicamente tenho um Excel 2006, aquilo que não tem em descrição, tenho um Excel 2013, enfim, poderia ter no limite um Management Studio, por exemplo, para SQL 2005, se assim entendesse, isto é que fica um bocadinho ao vosso critério. A título de exemplo, nós apresentámos aqui coisas como o Firefox, que eu vou lançar. Ele, entretanto, lançou aqui do meu lado. Basicamente...
Se calhar tenta duplicar, se calhar era mais interessante.
Sim, vou duplicar.
Era mais interessante.
Desculpa.
Tem mais redução.
Relevante. Oi?
Acho que faz mesmo escape a apresentação.
Desculpem lá esta passadinha. Firefox. Conseguem ver? Muito bem, o que é que eu fiz? Basicamente, esta aplicação está a correr num remote app, é uma experiência igualzinha àquilo que vocês conhecem do Firefox, e basicamente esta aplicação, esta vista que está aqui pode ser vista em qualquer dispositivo. Mais daqui a pouco vou-vos mostrar esta experiência no Windows Phone, no Firefox não existe no Windows Store do nosso dispositivo, do nosso sistema móvel. Mas vou-vos mostrar como é que se executa a partir de lá. A título de exemplo, temos aqui, por exemplo, o nosso OneDrive, que serve o IT Airlift de hoje, que tem basicamente todas as apresentações do dia de hoje. Eu posso, obviamente, abri-las no Office Online, por exemplo. Tenho aqui um tab atrás. E posso usar esta apresentação para vos mostrar, para editar, etc. Esforçamos aqui um bocadinho. Ok. Pronto, portanto, estamos a ver, neste cenário específico, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer a projeção do segundo ecrã, estamos a consultar um ficheiro online através de um Firefox que está a ser consultado a partir de um servidor que está no nosso data center da Irlanda, numa collection de Azure Remote App. O que é que vos gostava de mostrar mais? Portanto, temos uma experiência, este é um exercício relativamente simples. Gostava de vos mostrar, deixa-me fechar isto, VLC.
Já agora mostra onde é que estamos a fazer a nossa apresentação.
Sim, ou seja, a título de curiosidade, esta apresentação que vocês estão aqui a ver está a ser lida a partir do nosso Azure Remote App. Portanto, isto para vos dizer que pode-se efetivamente utilizar o Remote App em qualquer um dos cenários, seja em cenários de HTML5, seja em cenário de aplicação para a estação de trabalho. Portanto, é válido também para este tipo de apresentações. Vou-vos mostrar o VLC, por exemplo. Basicamente, já escolhemos um vídeo. Vamos fazer mídia. Vamos abrir um network streaming e, basicamente, vamos lançar um vídeo que eu já escolhi, portanto, já tinha colocado aqui no histórico. Mas vamos tentar executar a partir do Azure. Ok? Vê se temos som. Pronto, basicamente, o que é que estamos a ver? Tráfego que vem da Irlanda, live, a vir ao meu servidor local e a ser apresentado no meu dispositivo. Parece interessante, podemos fazer isto noutro dispositivo móvel, se assim entenderem. Basicamente, este encoding é automático, como é óbvio, em função da qualidade que, neste caso, o YouTube está a fornecer. Enfim, a experiência é igualzinha do VLC. Baixamos volume, paramos, começamos outra vez, you name it, vocês escolhem. Portanto, isto porquê? Para demonstrar-vos também que podemos fazer mais coisas do que ter um Office e um Notepad, ok? Interessante. Mais user cases. Posso-vos mostrar. Deixem-me só usar aqui o telemóvel.
Inicio também o Adobe.
Tem aqui alguma dúvida? Não? Ótimo. Ok.
Força.
Força.
No painel onde apareceram os remote apps, onde apareceram os users, dava a ideia que os users têm acesso a todas as remote apps que eu apliquei. Mas é possível eu...
É verdade.
Certo. A pergunta foi, eu tenho uma collection onde tem utilizadores, e estes utilizadores estão agarrados a um número de aplicações fixas. A pergunta é se é possível eu atribuir diferentes aplicações a diferentes utilizadores. Ao dia de hoje, cada collection tem um conjunto de aplicações definidas e um número de utilizadores definidos. Eu ainda não consigo dizer que aquele utilizador tem acesso a 3 ou 4 daquelas aplicações. Para o fazer, eu tenho que criar 2 collections com aplicações diferentes e dar-lhe o mesmo utilizador. O que vai acontecer é que nesta imagem vou ter aqui Work Resources e aqui outra collection com outras aplicações. Ok?
A imagem pode ser a mesma.
Mas a imagem pode ser a mesma, sim. Pode ser a mesma, sim, sim, sim. Fecha. Vamos outra vez.
Não, espera aí, deixa-me só... Tenho que puxar aqui deste lado, desculpa lá. Vou-vos mostrar aqui como... Ou pelo menos vamos tentar mostrar o cliente para a remote.
Desliguei isto. Faltava isto. Okay. Tens o rato do outro lado. Tens o rato do outro lado.
Ok. Vamos lá. Estou a conseguir. Ok, vou-vos mostrar na mesma. Conhecem? 950, dispositivo espetacular. O Windows Phone 10. Muito bem. Cliente Remote Desktop. Okay? Fui à Store. É uma aplicação que está disponível para Android. Vocês podem fazê-lo agora. Tenho todo o prazer em fazer quando sair da porta com outro dispositivo qualquer. Remote Desktop. Lanço o meu cliente. Tenho das duas uma. Ou ligações de RDP tradicionais. Ou tenho um conjunto de aplicações. Aplicações essas que eram aquelas que estavam ali disponibilizadas. Ok? Portanto, temos a falar desde o Adobe, calendário, tenho o Firefox e vamos tentar, mais do que abrir o Firefox, podemos, aliás, podemos até abrir o VLC. VLC Media Player. Desculpem lá pelo stream fora, não sei se conseguem ver com qualidade. Vou tentar também. Qual é que é a ideia? A ideia é, assim que lançar, ouviram o meu computador, ou seja, eu basicamente tirei a sessão que está aqui e estou a acompanhar a sessão que tinha logado naquele dispositivo. Vou entrar no meu stream, perdão, aliás, tinha aqui por exemplo, tinha a apresentação feita e posso, inclusivamente, retomar aquilo que estava a fazer. Portanto, se eu estava no slide 16, apareço no slide 16, se eu estivesse no minuto 2, poderia retomar o stream. Mídia, Open Network Stream, Play. Só um bocadinho. Pronto, basicamente.
Tem melhor som que o teu computador.
É bem provável, é bem provável. Pronto, e basicamente estamos com a mesma experiência no dispositivo. Portanto, estamos a ver a sessão que estava neste dispositivo. O vídeo, se tivesse, como eu estava a dizer, se tivesse no minuto 2, ele retomava. Parece-vos bem? Bora lá. Continuando. Work Resources. Eu tenho 3 tabs definidos, que são os tabs do meu PowerPoint, que vos estava a mostrar. E o tab do Firefox, por exemplo, que também tinha aberto. E posso continuar a navegar na internet. Deixem-me a ver, que eu acho que me enganei a clicar. Desculpem lá. É mais fácil para o PowerPoint, pelo menos para clicar aqui deste lado. Pronto, basicamente é o título da apresentação. Parece-vos bem? Bora lá, continuar então. Fecha-se essa ligação e acabou. André, o que é que achas de prosseguirmos?
Parece-me espetacular. Vamos só mostrar aqui o Keypoint, que é uma preview que o Pedro falou no início, que é, então e se os meus utilizadores estiverem a correr numa máquina que não tem domínio, não tem critérios de administração para instalar esta aplicação do RemoteApp? Como é que eu faço? Temos aqui um preview, public preview, qualquer pessoa pode experimentar, de HTML5. Ou seja, vou ao browser, qualquer que seja, e tenho acesso às minhas aplicações como tinha na minha aplicação do computador, da mesma maneira. E funciona exatamente da mesma maneira, assim que eu carrego duas vezes, vou fazer o download de um RDP que vou, então, utilizar para aceder à minha aplicação.
Ok. Deixa-me só fazer aqui o extend, continuar a apresentação. Okay. Já agora vamos lançar o desafio, não é? Vamos
ao PowerPoint. Não estás a ver nada.
Não, mas eu vou lançar o fecheiro.
Posso fazer uma questão?
Claro.
Num cenário em que eu tenha, por exemplo, eu utilizo um Excel com alguma informação, algumas marcas, por exemplo, em que quero utilizar isso em devices móveis, isso poderia ser uma solução de fundo.
Estou bem? Se ouvi.
Passar a utilizá-la em mobile.
Certo, ou seja, a pergunta é, será que eu consigo utilizar o meu telemóvel, iOS, Android ou Windows Phone?
Tem já iOS, Paulo?
Ok. Para correr uma aplicação que nativamente não é suportada. Obviamente que, tendo estas capacidades de correr o serviço remotamente no meu telemóvel, eu consigo instalar qualquer tipo de aplicação que seja possível instalar no Windows Server 2012 e correr através de qualquer dispositivo móvel. Preciso apenas ter uma ligação à internet e um telemóvel de smartphone que consiga instalar esta aplicação. Okay?
Já agora, há pouco estava-vos a dizer que estávamos a apresentar isto por RemoteApp. No fundo, a experiência é igualzinha àquela que vocês conhecem. Tentando não estragar nada, basicamente é o segundo ecrã de uma apresentação tradicional PowerPoint e no fundo temos ele próprio, o que é que está a fazer? Ele reconhece o meu teclado, reconhece o meu segundo ecrã, qual é que é o segundo ecrã, passa som, passa vídeo. Se inclusivamente eu tiver as minhas printers associadas ao meu perfil, neste caso o meu perfil Microsoft, essas printers são redirecionadas para o RemoteApp, o que me permite ter um documento que eu só consigo abrir num formato RAW, em Corel, no Azure, por exemplo, eu posso imprimi-lo a partir de lá. Portanto, tudo isso ainda funciona tal e qual como os CSS, não, se vocês estão habituados a ver num cenário on-premises, etc. Força, André.
Ok. De qualquer maneira, vamos passar por estes pontos todos, quais são as fitas que temos disponíveis ou não neste serviço. Aqui um bocadinho, só para enquadrar aqui a parte da credenciação dos utilizadores, este slide não tem nada, ou seja, o multifactor authentication não tem nada a ver com o RemoteApp. aqui a mais-valia é o Remote App usa a Azure AD e então vamos beber as características e features de uma Azure AD, sendo esta uma das principais, a capacidade de eu ter Multifactor Authentication na minha Azure AD que está associada ao Remote App. Logo assim, cada vez que eu o utilizo num computador não reconhecido, ele vai-me pedir Multifactor Authentication, ou seja, vou receber uma mensagem no meu telemóvel ou vou receber uma chamada ou um SMS, da maneira como estiver configurado, posso fazer a partir daqui. Aqui um bocadinho em jeito de operação, aquilo que eu consigo ver como gestor ou como administrador de um serviço destes, o que é? Basicamente eu consigo ver tudo. Porquê? Sendo isto um serviço da Azure, eu tenho a capacidade de o adicionar aqui aos serviços de gestão do Azure e conseguir ver tudo o que acontece dentro do serviço. Seja isto o quê? Todo o tipo de logs de criação de uma máquina virtual, adicionar determinado user, adicionar determinada aplicação, fazer um bulk de utilizadores, tudo aquilo que eu faça dentro daquela remote app vai aparecer aqui, em que data, quando, quem é que fez, qual foi o utilizador da Azure, qual é que foi o utilizador da AD que fez toda esta gestão. Em termos de gestão do utilizador, eu tenho mais uma vez uma espécie de vista alargada daquilo que acontece. Eu consigo ver quem é que fez login, a que horas, com que dispositivo e o que aplicação é que este utilizador usou, para ter aqui um rastreio daquilo que acontece neste utilizador. Podem ver que eu entrei dentro de um utilizador, fui aos devices e vi até os devices que este utilizador usou para se conectar à sua conta de Remote App. Porquê que isto é importante? Vamos falar também um bocadinho mais de quem é pouco, que é como é que funciona o pagamento de um serviço destes. E isto vai ser importante nesse ponto. Aqui é mais outra vez a tentar aqui dar o ênfase do que é cada aplicação dentro de cada sistema operativo. Estamos a falar aqui de devices Windows 10, Windows 7, Windows Embedded, Windows Phone, Android e todas as plataformas iOS. E agora aqui entrando um bocadinho mais de detalhe em Windows Embedded, que pode ser curioso, e quais é que são os use cases. Também acho que é muito interessante falarmos aqui um bocadinho disto. Basicamente, é a capacidade de eu ter um Windows Embedded a correr serviços de Remote App. Mais uma vez, não me preciso preocupar com o hardware, é a coisa mais pequenina que eu consiga ter com ligação à internet e depois ligo a uma collection e tenho as aplicações quaisquer que sejam precisas, Excel, PowerPoint, tudo mais. Porque é que isto pode ser interessante? Às vezes, por exemplo, posso dizer balcões, em que existem muitos balcões espalhados numa determinada agência que tem 100 balcões, cada balcão tem um thin client com Windows Embedded e ele está a ler uma conta do Office 365 e a utilizar o PowerPoint para mostrar qualquer tipo de apresentação e só gerir uma infraestrutura para ter 100, 200, 500, 1000 clientes. É aqui que temos as mais-valias de utilizar o Windows Embedded. Agora vamos aqui entrar um bocadinho mais pormenor de definições ou características da Remote App. Aqui estamos a falar um bocadinho de como é que funciona a gestão de tempo dos utilizadores, porque, mais uma vez, o Remote App tem um custo, e este custo vai ser associado ao tempo de utilização de cada utilizador, e é aqui que entram estes três estágios. Basicamente existem quatro estágios do utilizador, que é online, o utilizador está online, está a usar, e depois dentro das chamadas non-activities, ou seja, o utilizador não está a usar, existem três estados. Idle input log off, ou seja, o utilizador deixou a aplicação correr e nada mexe. Nada mexe, ele entra em idle. Ou seja, temos aqui um período de 4 horas em que o utilizador não mexe no rato de 4 horas, a sessão remota desconecta, ou seja, deixa de ter acesso àquela sessão remota. Daqui para a frente não tem custo. Esta é a parte interessante. Disconnect log off. Depois de outras 4 horas de o utilizador não voltou a fazer login na sessão, o que acontece é a sessão faz disconnect. Ou seja, as aplicações estão abertas, é como se vocês fizessem log off no vosso computador e vai tudo para a memória. Okay? Ou vai tudo, ou aquilo que tiver guardado fica guardado, não tiver guardado, devia ter sido guardado. No último ponto, não há sessão. Ou seja, se o utilizador tentar entrar aqui, vai-se ligar e criar uma sessão nova de utilização. Aqui podemos ver os tipos, aqui estamos a ver no task manager do administrador daquela máquina, consigo ver que este cliente está disconnected e estes clientes estão ativos. Okay? Para gerir aqui o melhor possível os meus utilizadores.
André, força. É possível personalizar o tempo? Dizendo que eu quero mais tempo ou menos tempo?
Ao dia de hoje não é possível configurar este tempo. Porquê? Porque isto é uma definição de utilizador da máquina virtual com o Windows Server. Qual é que é o problema? Eu consigo alterar este tempo, mas tenho que ser eu, o utilizador, a fazer a remote desktop à máquina, ir aos perfis de utilização e definir, ok, estes utilizadores a partir de agora têm um idle time, como tenho hoje em dia no meu computador. Se eu tiver o meu computador, se não vou usar, ele faz logout, e é aí que eu tenho que ir. Ou seja, a partir da consola de gestão da Azure, cá por cima, eu não consigo fazer isto, esta edição, mas sim, se eu for diretamente dentro da máquina virtual, consigo alterar isto, então consigo dizer, este utilizador tem só um minuto, este tem duas horas, vou-vos dar o exemplo do tal balcão, não faz sentido um balcão ter um idle de 4 horas. Estamos a apresentar uma coisa qualquer, como um PowerPoint, eu não quero, eu quero 2 minutos, o utilizador deixou de usar, porque já não está lá à frente, então 2 minutos faz logout. Ok? Okay? E aí faz sentido perder um bocadinho mais de tempo e configurar esta mão.
Seria na imagem base, na imagem personalizada base, que é para não haver, senão a pessoa vai ter mais servidores.
Sim, claro. Sim. Claro. Tem que ser a base.
Ou, por outro lado, podemos até gerir isso, mais uma vez, via GPO, via...
Exatamente. Aqui aquilo que o Pedro deu há bocadinho como indicação e introduziu aqui este tema, como é que funciona a redirection. Acho isto um bocado interessante porque isto foi feito para funcionar como session host, como estamos habituados a instalar infraestrutura, portanto foi feito para correr em Windows. Estamos a fazer um esforço para alargar estas capacidades. Obviamente que Android, iOS, Windows Phone não faz sentido ter serial ports ali associadas, como é óbvio. Aqui no Mac estamos a tentar o mais rapidamente possível aumentar esta gama. Aos dias de hoje, através da aplicação Windows, consigo ter clipboard, copy-paste, áudio, como vimos, drive redirection, muito interessante, vou falar daqui a pouco, conseguir que, dentro da sessão remote app, eu consiga ver os meus discos locais da máquina que eu estou a aceder. Okay? Vou falar um bocadinho mais disso aqui. USB, printer redirection, funciona melhor com Windows 10 do que com Windows 7, devido ao serviço de printer redirection.
USB redirection está aprovado, né? Portanto, tens o nosso pointer.
Exatamente. Com ports, plug and play, smart card. Smart card também dá muito jeito para quando estamos a falar de empresas que utilizam o smart card, como nós, para fazer login em certas aplicações. iOS, Android e Windows Phone, estamos neste patamar. Com esperança de crescer muito aqui na zona do Mac, que já temos aqui a parte do printer. Aquilo que estava a dizer mesmo agora, das redirected drives, faz todo o sentido, caso vocês tenham a certeza que não estão a usar remote app para proteger a vossa informação. Ou seja, isto vem bloqueado de origem, eu não consigo fazer isto no ponto zero, tenho que ativar. Porquê? Porque um dos objetivos do remote app é, eu não quero saber do cliente do utilizador, também porque não quero que ele interfira com os fecheiros da minha organização. Portanto, não quero adicionar isto. Noutros cenários, faz sentido o utilizador conseguir apontar o seu disco local para o remote app, para trabalhar com os fecheiros locais. Okay? Caso isso faça sentido e caso não use o OneDrive for Business ou outro tipo de gestor de conteúdos. Neste momento só funciona para Windows. Como estão a ver ali, não está enabled by default, tem que ser uma coisa que tem que ser ativa out of the box. Agora, falando um bocadinho mais dos serviços de gestão de dados. Eu falei muito do OneDrive for Business, foi aquilo que foi feito para utilizar no ponto zero. Assim que vocês fazem login com a vossa conta de Office 365, se a quiserem usar, ficam com acesso ao vosso OneDrive for Business e todos os ficheiros que lá estão. De qualquer maneira, mapa de drives e network locations, sem problema, consigo ativar. Repositórios de ficheiros SharePoint, sem problema. Azure Files, que é basicamente um protocolo SMB dentro do Azure, que faz um file share dentro do próprio Azure e entre várias máquinas virtuais. E Dropbox também está disponível para ser instalado aqui. Como indicação, Box não é suportado e o OneDrive não é propositadamente suportado. Porquê? Mais uma vez, isto foi feito para aplicações corporativas e nós tentámos evitar que fosse hábito utilizar o OneDrive para aplicações da empresa em vez de utilizar o OneDrive for Business, então fixámos um bocadinho ali o bullet no OneDrive for Business. Voltando aqui ao nosso life cycle, falta-nos uma coisa que é muito importante, que é, eu faço um deploy das minhas máquinas, das minhas aplicações, daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, a minha aplicação sofre um update da versão 6.4 para 6.4.1, como é que eu faço este update sem ter que ter o trabalho de ir, se tivesse on-prem, todas as máquinas deste update. Consigo fazer um upload daquela imagem, ou seja, eu tenho a imagem que utilizei no ponto zero, volto a abrir aquela imagem, faço o update normalmente como se fosse uma máquina só, e depois vou ao serviço de remote app do Azure e digo que quero fazer update desta imagem, neste caso está aqui esta imagem, quero fazer update e ele vai-me perguntar duas coisas que até são muito interessantes, que é, queres fazer update já e os teus utilizadores, temos pena, fazem sign-out, têm que esperar um bocadinho e fazer sign-out outra vez, ou então temos aqui um período de timing muito interessante, que é, eu dou 60 minutos àqueles utilizadores para fazer logout, mas começo logo a previsualizar a minha máquina nova. O que acontece? Qualquer utilizador que a partir daqui que faça login vai entrar na nova máquina. Estes, à medida que vão saindo, ou se não saírem, passados 60 minutos, são obrigados a sair. Quando voltarem a entrar, entram na infraestrutura nova. Quando a infraestrutura velha tiver 0 utilizadores, God knows what, desaparece. E isto é assim que funciona o update, queremos fazer a nossa update à máquina virtual. Sendo isto um ambiente custom, por exemplo, um update ao sistema operativo, fazer um update de um KB de segurança, também é desta maneira que o fazemos.
Sobre o pricing, e já agora, aproveitando aqui para pegar neste tema. Ou seja, há pouco falámos no tal algoritmo de crescer horizontalmente, mas também podemos crescer verticalmente. Porquê? Porque, no fundo, eu poderia perfeitamente discutir convosco quais é que eram as diferenças essenciais entre estes níveis, mas, no fundo, aquilo que estamos a falar é de capacidade computacional dos nossos session nodes. Ou seja, cada utilizador, sendo ele basic, tem um conjunto de recursos mais reduzido, como é óbvio, para executar aplicações com não tão intensivas, mas poderíamos ir a um extremo de ter, neste caso, uma tier denominada por Premium Plus, em que temos 3D, aplicações, sei lá, de mecânica, etc., que podem perfeitamente ser executadas nesta tier. Ainda não se falou de preço, mas eu gostava de vos mostrar um exercício, que é, afinal, como é que isto é cobrado, como é que o custo é contabilizado, o que é que estamos a falar, afinal. Apesar daqui, no canto superior, estar mencionado o plano basic, o racional por trás daquilo que eu vos vou dizer é igual para todos os planos. Portanto, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de um preço inicial, preço inicial que contempla 40 horas desse perfil do utilizador, e daí para a frente, até uma quantidade de horas, neste caso de 80, a Microsoft cobra cada hora adicional em que o utilizador está autenticado na infraestrutura. Este cumular de horas pode ir até um teto de 80 horas, daí para a frente o utilizador não paga mais do que algo que a Microsoft diz está pré-definido, que é um capped price. Neste caso, de um utilizador em basic, o capped price, perdão, é $17. Portanto, obviamente, este racional que está aqui por trás é aquilo que vos ajuda a dimensionar que utilizadores é que precisam e quanto é que vos vai custar. Força.
Se o utilizador ultrapassar as 80 horas do cap máximo e fizer 90, só paga sempre 17.
Exatamente. Portanto, aquilo que o Miguel estava a comentar, ou pelo menos queria clarificar, efetivamente, se para além destas 80 horas, se mais alguma coisa é cobrado, caso eu consuma 81 horas de remote app, ou 280 ou 700 horas. Não. O preço está a cap de $17. Okay? Pronto. É assim que é cobrado o preço. Obviamente, estes preços são disponíveis. São públicos, portanto, e nós temos todo o prazer em vos partilhar e se quiserem uma ajuda para perfilar os vossos utilizadores, para perceber qual é que é um possível cenário, nós estamos disponíveis para o fazer, ok? Muito bem. Use cases. Os principais use cases, enfim, já os debatemos, já falámos neles, mas essencialmente estamos a falar de branch office, portanto, organizações têm necessidades de ter session hosts ou providenciar aos seus utilizadores sessões worldwide, portanto, remote app é perfeito. O remote app está disponível em várias regiões, não só na Europa. Cada vez mais é uma dificuldade efetiva em cenários de VDI ou em cenários de ambientes partilhados, os bootstorms, portanto, cenário em que vocês têm um ERP e esse ERP em meia hora recebe 80% dos vossos utilizadores, é comum. Depois de almoço, igual. E, portanto, para ter capacidade para estes picos, é necessário ter infraestrutura. Nós somos responsáveis por ter essa infraestrutura e providenciamos esse serviço de forma automática. Não é uma preocupação. Extended Mobility, portanto, este caso, como é óbvio, era só uma demonstração. Estávamos a mostrar um Firefox a correr em Windows Phone, mas podia ser outra coisa qualquer. Podia ser um cliente que só está desenvolvido para Windows e não tem para Android. Enfim, you name it. Development and Test. Afinal de contas, como é que se vai comportar a minha aplicação num cenário remote app, seja ele qual for? Podem usar o Azure. É um cenário controlado por vocês, em servidores que vocês conhecem, podem usar o Azure Remote App só para isso. Mais uma vez, nós estamos disponíveis para vos ajudar a testar, caso pretendam. Há muito mais use cases, como é evidente. Estes são os principais. Escolhemos um use case mundial, bastante interessante. Vem da IronCAD, que basicamente é um software para trabalhar peças mecânicas em metal e que basicamente, qual é que era aqui o desafio? Os seus utilizadores muitas vezes tinham um tablet, por exemplo, têm um dispositivo móvel, mas queriam fazer qualquer alteração. Mudar a densidade do metal, mudar uma determinada característica do seu desenho, mas não tinha solução. Tinham sempre os seus maquinões, por assim dizer, para fazer essa edição, mas num tablet não o poderiam fazer. Why not? Usar o Azure Remote App em qualquer lado providencia esta aplicação. Esta aplicação teve um fine-tune específico para o nosso cenário, mais uma vez, e este cenário é público. Portanto, se quiserem ver as características deste use case, também os desafio.
Mas
só com a Echo ou a HTML5 também?
O exemplo do IronCAD, não acredito que já tenha IronCAD. Tenha HTML5, não o conheço, mas obviamente posso dar essa resposta mais tarde. Até porque o HTML5 é algo bastante recente, estamos a falar de dezembro, por aí fora, 2015. Por fim, desafiamos a experimentar. Usem os nossos trials, peçam-nos um trial. Existe muito conteúdo para começar a fazer coisas, não é complicado. Se tiverem questões, façam-nas, nós estamos disponíveis. Nós queremos dois exemplos, entre aspas, de curso ou de vídeos, webcasts, que vocês podem consultar para vos ajudar aqui na aprendizagem inicial. E pronto, por mim é tudo.
Sim, aqui na parte da trial posso indicar que têm 30 dias para usar. Qualquer nível e qualquer número de utilizadores, e é possível pedir uma extensão caso estejam a usar num ambiente de teste produtivo. Podem pedir uma extensão de mais 30 dias e utilizar e testar a sério, ver se é realmente aquilo que precisam, e aí terem a possibilidade de testar. E é isto. Se tiverem questões, acho que esta é a altura, temos 10 minutos.